Olá, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Bom, eu vou logo aqui para a primeira questão colocada, que o nosso ouvinte diz o seguinte: Moisés, ouço sempre o seu programa, né? Tá bom, ele faz alguns comentários aqui muito agradáveis, né? Dizendo que ele acha que o nosso programa tem conteúdo, né? E que ele gostaria de fazer uma pergunta, que é o seguinte: qual a diferença entre maldade e ignorância? Que é uma ótima pergunta. A ignorância pode produzir um mal, como uma pessoa perversa? Ou seja, você quer dizer, se a pessoa é ignorante, ela pode fazer alguma maldade como uma pessoa má faz, né? Como uma pessoa perversa. Ela colocou até o termo certo aqui, porque eu vou usar já esse termo. Hitler era mau ou ignorante? Calígula era mau ou ignorante? Nero. Ele coloca o nome de alguns governantes que são da atualidade. Eu não vou citar aqui, porque eu posso ser preso depois, na verdade. Então, eu não vou colocar. Aí, eu vou responder para você. Olha só. Qual que é a diferença entre maldade e ignorância? Eu vou substituir o termo maldade, que você está colocando, por perversidade, né? O que é uma pessoa perversa? A pessoa perversa é aquela que não sente culpa. Ela não tem culpa nenhuma, ela faz uma coisa, ela prejudica alguém com a intenção de prejudicar, mas ela não tem a mínima culpa. Aliás, ela pode ter muito prazer fazendo isso. Então, ela pode destruir uma pessoa, ela pode matar uma pessoa, né? Ela pode ver alguém passando momentos muito terríveis e ela vai ficar observando e tendo um certo gozo, um certo prazer. Isso porque ela é perversa. Então, aí a culpa é zero. Então, não tem jeito. Agora, a ignorância, a pessoa faz alguma coisa que prejudica o outro, mas ela vai sentir alguma culpa. Ela vai falar, puxa, eu fiz isso. Mas, em algum momento, ela vai refletir e, quer dizer, a intenção dela não é de fazer o mal para o próximo, né? Mas aí você vai falar, mas aquelas pessoas que se vingam. Então, existem aí tanto na perversidade quanto na maldade, perdão, quanto na ignorância, escalas. Nada é sim ou não, né? Então a pessoa pode ser mais perversa ou menos perversa, como ela pode ser mais ignorante ou menos ignorante. Uma pessoa no nível de ignorância muito grande, ela pode começar a fazer coisas como conduzidas pela própria raiva, pela frustração, no sentido de se vingar, né? De ver o outro sofrer porque ela acha que sofreu. Mas pode ser que ela não esteja ainda naquele nível de ser perversa e má, né? Então, não é bem assim que funciona. Agora, quando você está falando de Hitler, o Hitler matou milhões de pessoas, né? Ele produziu a destruição da Europa, entrou em guerra com os Estados Unidos, matou gente para tudo quanto foi lado, né? Aí já é uma outra história, né? Então, a pessoa que faz isso, ela é uma pessoa que ela é má, né? Isso é o meu ponto de vista, mas eu posso estar enganado, tá? Então, algumas pessoas falam assim, não, mas o Hitler fez o bem para a humanidade porque ele acabou com a inflação, ele fez... Né? Olha, eu acho que a gente pode fazer muita coisa sem destruir ninguém, né? Eu acho que a verdadeira competência é a competência do amor. É aquela em que você trabalha para ajudar o próximo, né? Às vezes o próximo vai te maltratar, às vezes o próximo não vai entender o que você está fazendo, às vezes vai achar que você está fazendo as coisas com maldade. Tudo pode acontecer no caminho. Mas eu não vejo que a gente tenha que ficar com raiva e num estado negativo de vingança. Nada disso, né? Então, eu não acho que o Hitler matou tanta gente, né? Simplesmente para criar uma raça pura e ele era bonzinho. Eu não acho isso. Eu acho que ele tinha características perversas porque ele não tinha culpa do que ele fazia, né? Ele ele matou um monte de gente, né? Matou judeus, matou ciganos, matou homossexuais. Quer dizer, ele discriminou. E isso já é um nível, né? A gente não pode discriminar o outro, né? O outro é o que é, ele vai se manifestar daquele jeito e tem que ser respeitado. Então, você não pode pegar e, porque alguém teve uma opção, por exemplo, homossexual, você acha que ela está toda errada, que ela é uma pecadora, que ela é isso e aquilo. Porque senão você vai estar cometendo o erro do julgamento, né? Você está julgando uma pessoa e eu não penso que esse é o caminho que a gente possa fazer. Tá certo? Tem mais questões aqui. Olha só. Primeiramente, gostaria de agradecer todo o conhecimento passado por nós, que é para nós, e de uma forma tão fácil de entender. Não consigo participar presencialmente das atividades que vocês oferecem, mas só pela rádio muitas coisas mudaram na minha vida. Gostaria, inclusive, de trazer um breve relato e ouvir sua opinião para ver se fiz a análise correta. Desde que lhe ouvi falar sobre todas as características que nos compõem e que, como você diz, são comuns, mas não normais, passei a me rever. Analisei a intenção que eu usava nas várias coisas que fazia. Vi que algumas coisas tinham a ver com me vingar do outro ou tentar fazer algo pelo qual eu achava que ele deveria passar. E fui percebendo que muitos de nós assumimos algumas características de perversidade e que não percebemos. Também percebi que isso começa desde coisas bem pequenas, como falar mal do outro, fazer fofocas, etc. Gostaria de saber o que você, como psicanalista e espiritualista, vê nas pessoas em relação a tais características que são bem comuns e que não damos conta, seja porque negamos ou porque não temos conhecimento para identificar. Muitíssimo obrigada, Rosana.
Bom, Rosana. Nossa, você deu uma aula aqui, né, Rosana? Porque você percebe, está percebendo as coisas.
Olha, de verdade, a gente, durante o percurso da nossa vida, por uma questão de má orientação, de ignorância, de fazer os caminhos defensivos, né, a gente acaba cometendo alguns erros, né? Cada vez que uma pessoa é melhor que a gente em alguma atividade, a gente tende a ficar com raiva, de ficar chateado, a querer destruir a pessoa, menosprezar, desqualificar. Isso é uma reação do ser humano mal orientado, né? Porque aquele que é esforçado, aquele que é trabalhador, se o outro for melhor que ele, ele vai aprender, né? Ele vai aprender mesmo, ele vai se aproximar para aprender com sinceridade e não para ficar desqualificando ou fazendo maldades, né? Então, quando você diz aqui que analisei a intenção que eu usava nas várias coisas que fazia, né? E que você viu que algumas coisas tinham a ver com me vingar, né? Esse me vingar aqui é bem destruir mesmo, né? Transformar o outro num objeto em que você vai ter que tirá-lo do teu caminho, porque ele está te atrapalhando. E olha, de verdade, eu não acho que as pessoas, quando são melhores que a gente, estão atrapalhando, não. Eu acho que elas estão contribuindo melhor do que a gente, o que é muito pior, né? Porque você imagina, e eu vou falar uma coisa para você que isso é engraçado, né? Você imagina alguém que faz alguma coisa melhor que você, muito melhor. Vamos supor que você se preparou para fazer uma apresentação de qualquer tipo de coisa, né? Você está ali, tem uma banca julgadora e você vai apresentar um tema e uma outra pessoa vai apresentar o mesmo tema. Na hora que ela apresenta, que você apresenta o teu tema, que você treinou muito, né? Todo mundo te ouve, está tudo bem. Quando a outra pessoa apresenta esse mesmo tema, ela consegue enxergar coisas que você não enxergou, fazer colocações muito mais claras que você, organizar tudo de uma forma muito perfeita, e você vai ficando com raiva dela. Porque você vê que a atenção das pessoas fica, né, o pessoal está mais ligado. Quer dizer, quando ela terminar, você vai estar muito chateado, porque ela foi melhor que você. Ao invés de você ficar muito feliz, que eu acho que esse é um caminho muito mais difícil, e chegar para ela e falar, meus parabéns, você foi muito bem, né? Você foi o que talvez eu gostaria de ter feito, né? Só que você foi mais competente que eu. Aí você vai falar, mas ele é melhor que você? Eu não penso que é assim. Eu penso que em algumas coisas a gente acaba fazendo de forma melhor, né? Ou porque a gente foi mais treinado para aquilo, ou porque a gente se esforçou mais, ou porque a gente já estava trabalhando naquele projeto mais tempo. Não é verdade? Então, de você não ficar pensando que o outro está fazendo aquilo para te destruir, para te rebaixar. Ele está fazendo aquilo para conseguir fazer um bom trabalho. E no final das contas você vai fazer uma leitura de que ele está fazendo contra você.
Isso é muito ruim para nós. Então, e a gente observar que as pessoas têm o direito, sim, de fazer um bom trabalho e que nós vamos ter que poder assumir a competência de reconhecer isso, que eu acho que isso é uma parte importante, e continuar trabalhando para ser melhor, né? A gente melhora conforme a gente vai trabalhando, se aplicando, aprendendo, revendo, né, praticando. Essas coisas aí são fundamentais. Aí você me diz aqui, como psicanalista e espiritualista? Olha, é o que eu falei, né? O que eu falei é exatamente uma análise pessoal, uma análise do comportamento humano. O comportamento humano é assim, né? Ele sempre acha que o outro está competindo, que o outro quer destruir, que o outro é uma afronta. O ser humano, dentro da classificação mais emocional, ele é assim. Você vai encontrar pessoas com um nível de cabeça e de condições emocionais mais bem resolvidas, que elas vão ficar muito felizes de ver o outro ir muito bem. Mas é porque elas não têm questões para resolver. Quanto mais questões você tem para resolver, pior é o teu comportamento com relação ao outro. Você vai jogar uma carga emocional muito negativa no ambiente, né? É assim que a gente é. Então, é para você entender. Espiritualmente, eu penso que espiritualmente, se você tem muitas cargas, você também tem acompanhantes. E quando você revela, por exemplo, vingança, é porque a turma que está do teu lado é ignorante e realmente quer se vingar, porque se sentiu desafiada, né, e vai para o embate, vai para o confronto. Eu não acho que é um bom caminho, não. As coisas só pioram, e muito mais do que isso, é que a gente acha que depois, né, depois da perda do corpo físico, as coisas ficam bem. Você vai continuar a ser a mesma tranqueira que você está sendo com o corpo. Você vai continuar a ser sem o corpo, né? Então é isso. Espero ter respondido. Se eu não conseguir responder de acordo, você manda outro e-mail que eu repito tudo de novo, quantas vezes for necessário. Olha só, Senhor Moisés. Algumas pessoas me chamam de senhor, né? Senhor Moisés, confesso que fico horrorizada quando vejo pessoas que são totalmente destrutivas e fazem mal para o outro. O senhor, que entende de comportamento, poderia explicar por que emocionalmente elas seguem esse caminho? Há uma chance delas seguirem o caminho de volta e se tornarem boas? Olha, eu penso assim, sempre existe uma saída para a gente, né? Eu acho que nada, nós não estamos aqui e de repente as coisas não têm mais jeito. Não dá para você, senão não daria para você evoluir, não daria para você se tornar uma pessoa melhor do que você tem sido, né? Então dá sim, dá para a pessoa, mesmo ela sendo uma pessoa destrutiva, mal-humorada, com expansões negativas, com as patologias que o ser humano acaba incorporando no percurso das várias vidas, de repente ela pode mudar tudo isso. Aí você vai falar, mas como ela poderia mudar? Olha, pode acontecer um fato na vida dela que faça ela mudar, né? Aliás, isso é bem interessante, né? Porque, eu vou contar uma coisa para você que está me ouvindo que é ótima. É assim, se você faz projeções astrais, e fazendo projeções astrais, você vai poder também produzir alguns efeitos físicos. Se você tiver bastante prática, você vai poder produzir materializações. E como é que você vai produzir essas materializações? Aproveitando as energias emocionais das pessoas que estão ao seu lado, aproveitando a energia de crianças que têm a sexualidade exacerbada, o chakra básico funciona muito mais, apresentando um momento de orgasmo de alguém. Você vai falar, mas aí não é ético? Não é assim que funciona, né? A gente não vai lá e invade a vida de uma pessoa, não funciona desse jeito. Aliás, eu vou poder explicar isso muito bem no curso de projeção astral. Tá certo? Mas vamos supor que você precise fazer uma materialização, né? Com essa materialização você convence a pessoa que o caminho dela não é tão bom e que ela pode mudar. Você imagina isso aqui que você está dizendo, que a pessoa é má, destrutiva. Essa pessoa, ela está no quarto dela, ela já fez um monte de coisas. Você acredita que um espírito de uma pessoa projetada pode se plasmar no quarto num formato em que a pessoa entenda? Por exemplo, ela pode se plasmar no formato de um Cristo, ela pode se plasmar no formato de um santo, de um mestre, né? E dizer algumas palavras durante alguns segundos para essa pessoa que pode mudar a vida dela. Isso é bastante possível de se fazer, E eu vou explicar como se faz isso em projeção astral para aquelas pessoas que fizerem o curso de projeção astral. A gente acha que isso aí é milagre, é isso e aquilo. Não funciona assim. Nós temos que fazer o caminho do conhecimento, acrescentando cada vez mais informação para que a gente possa dominar integralmente as nossas energias, os nossos chakras e fazer um caminho de libertação. Esse corpo físico aqui é só um artefato, é uma ferramenta para você poder realizar o conhecimento aqui na Terra. Com esse corpo você pode se relacionar com consciências de todos os níveis. Sem ele, você vai se relacionar com consciências do seu nível. Pode anotar que isso é verdade. Eu agradeço a você por ter feito esse percurso com a gente e até a próxima semana.